A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este programa que eu apresento, né, toda sexta-feira às 14 horas, sábado às 12 horas e 30 minutos, sempre com o objetivo de registrar, de contar a história da vida das pessoas, para ficar um documentário, um registro em nossos arquivos e também das famílias. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 364, 364 famílias. A gente já visitou e já registramos e as pessoas já contaram um pouco da história da vida de cada um. Nós gravamos esse Papo na Varanda no dia 2 de outubro, numa tarde de quarta-feira, no bairro São Francisco, Vila Esperança, aqui entre o Santa Mônica, não é? Viemos aqui para gravar o nosso Papo na Varanda com o Sr. José e com a Dona Jovelina para contar um pouco da história da vida deles para nós e para os ouvintes. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão. O Jornal de Beltrão sempre divulga uma foto dos nossos entrevistados e a gente sempre diz aos nossos ouvintes, se você quiser ter boas informações, assine o Jornal de Beltrão, você pode assinar ele para ter ele em casa todos os dias, de terça a sábado, ou você pode entrar no site do Jornal de Beltrão e acompanhar todas as notícias da nossa região, do Paraná, do Brasil e do mundo. Tem o apoio também da Foto Arte, do meu amigo Euclésio e da Anete. A Foto Arte está na Rua Maringá, ali abaixo do Banco do Brasil, trabalha com fotos, revelações. Se você tem fotos no celular, mande revelar, não é? Para guardar para a história. E a Foto Arte faz um trabalho também de recondicionamento de fotos antigas. É só falar com o Euclésio, não é? É ali naquela rua, na Rua Maringá, abaixo do Banco do Brasil. Bem, eu estou na casa do seu José Hermínio de Lima. Ele que nasceu no dia 25 de abril de 1949, está com 75 anos e casado com a dona Jovelina de Paula Souza Lima. Ela que nasceu no dia 28 de maio de 1950, 74 anos, e eles são casados há 54 anos. Diz que às vezes já brigaram um pouquinho, às vezes, mas não muitas vezes também, né? Vamos saber disso na hora da nossa entrevista aqui. Três filhos, o Lino, que mora em Ampere, o Valdemir, que mora em Curitibano, Santa Catarina, e a Cleonir, que mora aqui em Ampere. Eles têm 16 netos, 18 bisnetos, e eles estão morando aqui em Ampere, desde aqui na Nova Bélgica, aqui no Bom Princípio, aliás, desde 1960. Eu vou começar perguntando para o seu José, então, primeiro agradecer, seu José, que nos recebeu aqui na sua casa. Outro dia o Dr. Matheus Penso, conversamos com ele, nos apresentou, disse: o seu José tem muitas histórias. Então, o senhor nasceu aonde, seu José?
Eu nasci em Soledade, Rio Grande do Sul.
Gaúcho, tchê?
Gaúcho.
Olha, como é que era o nome dos seus pais?
É Nicanor Fagundes de Lima e Maria Cecília de Lima.
E eles moraram sempre ali naquela região de Soledade?
Não, é que nem a minha mãe, ela morou lá para a banda de Porto Alegre, falava no Taquari, outros rios que tem lá, mas sim. Eu não lembro que naquele tempo ela era solteira, então solteira. Mas ali onde eu me criei, ali sempre moraram ali naquela região. Né?
E o senhor teve muitos irmãos, a família era grande?
Nós tínhamos 11 irmãos.
11 irmãos, e o senhor é um dos mais velhos, mais novo?
Eu sou o segundo mais velho, da mais velha mesmo faleceu, então eu chamo em 10 vivos.
10 vivos, olha só. E o que vocês faziam lá em Soledade? Trabalhavam na roça?
Ah, trabalhava na roça. Naquela época eu não trabalhava porque era muito pequeno, né? Mas a minha mãe e meu pai trabalhavam de jornalista, como eles diziam naquele tempo, trabalhando por dia, né?
Sim.
Era o trabalho deles, mas era isso, porque nós não tinha terra na época, né?
Vivia de arrendatário?
Arrendatário.
O senhor chegou para a escola lá em Soledade?
Fui para a escola, mas fui passar apenas a cartilha lá. Mas daí aqui eu estudei, passei até o terceiro ano. E daí meu professor ainda é vivo até hoje, ainda o Joãozinho Procópio.
Seu Joãozinho Procópio?
Meu professor.
Olha.
Era do Vila Bonito, mas aquele é falecido já também.
Pô, Bom, e de repente vocês resolveram de sair de lá e vim aqui para o Paraná em 1960, faz 64 anos que vocês vieram aqui para o Bom Princípio, seu José. Por que, que vocês vieram para cá?
Ah, nós viemos para cá procurando melhor vida, né? Porque aqui meu avô morava ali no Bom Princípio, ali para baixo, ali perto
do mar. Como que era o nome do seu avô?
Antônio Belarmino de Oliveira. E ele morava ali perto de uma média, pro fundo ali, na terra, no fundo da terra do Aquile Câmara ali. Então ele tinha um pedacinho bom de terra ali para nós, ele deu meio alqueire de terra para nós quando nós viemos ali, então já deu para começar a vida.
Meio alqueire de terra. E já tinha um ranchinho, uma casinha ali?
É, eles fizeram a casinha para nós, daí eles chegamos ali. E veio, nós viemos em 15 pessoas de lá do Rio Grande do Sul naquela vez.
15 pessoas? Vieram num caminhão, vieram do quê?
Nós viemos de ônibus até uma altura. Então, onde dava para pegar carona, nós pegávamos. Onde não dava para pegar carona, nós íamos de a pé. De Beltrão para cá, nós íamos de a pé até na Ponte Nova ali. No 45 ali, na verdade. Ali no,
de aquela... Beltrão para cá, vieram a pé?
A pé. Com as malinhas nas costas. Eu que mais sofri foi eu, porque eu já era maior, né? Sim. Então, afinal, minha mãe naquela vez tinha umas malinhas que via encher atrás e encher na frente, uma malinha de pano.
É, eu conheci essas malinhas.
Botaram em Beltrão, botaram umas duas, três mudinhas de roupa, né? Mas quando chegou ali não cabia mais nem uma muda de roupa, tá cheia, porque ia sujando, ia trocando. Eu que sofri bastante. Daí o Romaldinho, conheceu o Romaldinho,
sim,
né? Aquele tinha 5 anos, mas ele... Pequeno ele até hoje, mas ele era, sim, desse tamanho. Tem, tinha a minha irmã também. E umas horas da estrada eles entrevaram.
É. No caminhão. Romaldinho Popular Grandão.
Isso.
É seu irmão?
É meu irmão.
Olha só, meu grande amigo Grandão.
É. E daí tem a minha irmã mora lá no ali na Santa Luzia.
Santa Luzia. Bom, mas vim de a pé até ali, até Beltrão, vieram de onde? Então não trouxeram nada, só trouxeram as roupas.
Só a roupa de corpo, né? A roupa de corpo. Foi um tio meu que foi buscar nós lá, porque nós não tínhamos condição de vir. Fosse por a nossa parte, nós não vinha. Uhum. Mas nós, daí o meu tio foi buscar nós, o meu avô vendeu 5 alqueires de terra, e buscar nós. Uhum. Daí ele pegou o dinheiro e foi lá buscar nós, daí trouxe a nossa família, a minha família, que é da minha mãe e meu pai. Trouxe mais uma família que era irmã da minha mãe e trouxe a família dele, que era uma velhinha, já era viúva, né? Mas tinha os irmãos dele também já. Então, em tudo, nós viemos em 15 pessoas.
15 pessoas.
De pequenos e grandes, né?
E o senhor falou que vieram até na ponte do 45, ali por ali, vieram a pé de Beltrão. Levaram um dia?
Não, levamos, parece que 3 dias, acho.
Três dias,
porque as crianças eram pequenas, né? Mas ali nós fomos abençoados ali naquele lugar ali. Então, por um motivo daquilo ali, aquela vez, eu era pequeno, mas eu comecei a guardar na cabeça o que os clientes fizeram, porque foram os clientes que receberam nós ali.
Sim.
Varava a ponta ali, tem uma casa ali até hoje, mas que não é aquela mais.
Sim.
Tinha uma casona grande ali, tinha um garpão grande, e era no tempo de... era mês de abril, dia 18 de abril, nós chegamos aqui.
Uhum.
E foi dia 17 de abril, e chegamos lá, ali naquela casa.
Daí, no 45.
No 45, daí chegamos de noitezinha ali já. Daí meu tio aqui, ele falou, diz, vocês não têm um lugarzinho para arrumar essas pessoas, posar aí? O homem muito boa pessoa, a mulher prontamente, não, nós na casa não cabe tudo. Mas nós temos garpão, nós temos pana de eira, não sei se o senhor entende.
Pana de eira é aquele que a gente malhava feijão em cima.
Feijão em cima, tem bastante pana de eira. Então nós fizemos cama daquele ali, vocês dormem, mas para nós já era boa, né?
Olha aí, pessoal, pano de eira... A gente estendia ele no chão e dele manguava.
E manguava. Eu cansei de malhar. Uma vez eu e o meu cunhado nós malhamos 70 sacos de feijão.
Nossa,
no paneiro.
É? É. Bom, então, malhava e depois abanava com a perna.
E vendia. Então, para resumir ali, no outro dia cedo, daí daí aquela noite ele já levou uns pão para nós, não tinha mais nada. Nós estávamos no fim, não tinha mais dinheiro e não tinha mais nada, né, para comer. Eles pegaram, mataram as duas galinhas lá, fizeram um risotão com lá e levaram para nós. Outro dia cedo deram pão, todo mundo tinha a barriga. O Romaldinho e a minha irmã, que é abaixo de mim, mas eram entrevados, não caminhava. Eles iam caminhar e sair duro assim. Mas daí o homem ficou com dó de nós e contou, vocês vão até onde? O meu tio falou, olha, nós vamos até Ampere. É para diante de Ampere que nós vamos ir ainda. Já tinha o nome de Ampere, né?
Já tinha.
Daí ele disse, não, eu tenho uma carroça com uns cavalos aqui, eu vou pegar você e vou levar. o que caber dentro da carroça vai, e o que não caber vai de a pé. É, quando foi 9:30, 10 horas, 10 e pouco, nós estávamos aqui.
Ele trouxe vocês com a carroça?
Nós com a carroça pesada, assim, né? E as mochilas que tinha nas costas, veio tudo de carroça, né? E a pesadinha minha também. Mas os grandes não cabeu, né?
Não cabeu.
É, mas...
tinha que caminhar.
É, quando viemos, chegamos na casa do meu avô, ele estava pronto o almoço, esperando nós já. Naquele tempo não tinha ainda telefone, né? Mas eles tinham base, mais ou menos, que dia que chegava e tal, né? Era bem difícil aquela vez.
Difícil, né?
O meu avô e o meu sogro, que é o pai dela, eles iam em Beltrão de a pé buscar mercadoria para manter a casa, né? Porque naquele tempo eles iam buscar o sal, a querosene, era o mais necessário.
Era o mais necessário, porque açúcar o pessoal fazia,
fazia,
né?
Fazia de cana. E tinha muito canavial na época.
É.
Meu avô, que sempre caçava, meu sogro, quer dizer, caçava, ele vendia couro de caça, né? Naquele tempo era vendável.
Vendia.
Então era como ele se mantinha. Às vezes pegava um cavalo, botava um cargueiro, que tinha as broacas naquela época.
Exato.
E tocava de a pezinho, chegava lá em Beltrão de tardezinho, pousava lá. No outro dia de madrugada, virava de volta, chegava de tardezinho aqui de volta. E daí trazia a mercadoria, né?
Trazia mercadoria pro pessoal.
É.
Contar, tem gente que não acredita, né,
não,
senhor José? Muito,
você, hoje, se tu ir contar o que eu passei, o que eu fiz de serviço, e o que era naquela época, né, o povo não acredita. Ele fala que é mentira, porque não pode, né? Um homem para sair daqui em Beltrão de a pé, afinal, a minha mãe vinha da Nova Bélgica, depois na Nova Bélgica ali, isso não faz lá 60 anos, vamos dizer, faz uns 45, 50 anos já faz, 50 e poucos anos. Ela vinha de lá com 30 quilos nas costas aqui em Ampere vender um feijãozinho e levava 30 quilos daqui para lá, ela levava cabeça de boi, comprava cabeça de boi, naquele tempo não dava.
Sim.
Uma cabeça de boi, comprava aquelas patas de boi
para
cortar, para fazer a comida. Eu não tenho vergonha de contar, porque é verdade.
É verdade, né? É verdade.
Contando a verdade, o que nós passamos, né?
Exato.
E temos aí, graças a Deus, com vida e saúde, já 75 anos. E eu tenho saúde, eu trabalho até semana atrasada, eu ainda fiz um pedaço de cerca. Lá pro Tonho da Madalena.
Você trabalha com cerca também?
Eu, minha profissão, isso é.
Olha só, a profissão dele é fazer...
Fiquei 40 anos trabalhando com cerca e palanque.
Uhum.
Simoneto ali, eu conheço de parte por parte das terras do Simoneto ali, do Fagundi. Lá do Fábio de Tono, aquelas vagas lá, eu conheço tudo, porque eu tirava palanque, né? Então,
o senhor já recebia os palanques ou o senhor mesmo rachava as guajuvira? Hoje em dia não tem mais, né? Mas na época era rachava.
Era rachada a guajuvira, depois ficou mais fácil quando veio a motosserra, né?
Uhum.
Porque antes não tinha, às vezes não tinha cortado no serrote, e daí cascunha de ferro e marreta, nós rachava e farquejava.
Uhum.
E pro Simoneto eu fiz mais de 6 mil palanques pro Simoneto. E fiz a cerca dele ali, aquela cerca ali, a maior parte vai passar para minhas mãos. Então, que eu trabalhei 40 anos trabalhando com cerca e palanque.
Já tinha base como é que se esticava a aranha?
Sim. Até hoje, se for preciso fazer, eu faço, né?
Só 75 anos, senhor José, que vida, né? Essa de vir de ônibus, depois vir
de a pé,
de lá de Beltrão até ali, não é para qualquer um, né?
Não. Porque nós pousamos em Beltrão, né, pegamos, ali em San Xerê nós pousamos uma noite. Daí de San Xerê para cá nós pegamos uma carona, viemos até Beltrão.
Uhum.
E de Beltrão para cá, daí não tinha carona, viemos de a pé. Ali eu acho que nos 30, mais ou menos, nós peguei uma carona de uns 10, 15 quilômetros, acho, mais ou menos, com um caminhão.
Mas, seu Nicanor e a Dona Maria na linha de frente.
É, na frente, né? Meu pai faleceu no ano... 73,
uhum.
Morreu com 53 anos, morreu novo, né?
Novo, o que aconteceu, uhum. Senhor Nicanor?
Ah, do pulmão,
uhum.
E daí eu acho que foi um câncer, naquele tempo eu não ia médico.
Não ia médico.
É, nem sabia o que era, se era, que doença era.
Uhum.
A minha mãe faz 26 anos, acho 27, que ela é morta. Eu acho que aquela o senhor chegou a conhecer.
Conheci.
Ela tinha só uma perna.
Estão sepultados no Bom Princípio?
É, no Bom Princípio.
Bom Princípio. E o senhor falou que o senhor foi na aula e que o professor era o seu João Procópio.
João Procópio.
Como é que era o professor João Procópio?
Muito bonzinho.
Bonzinho,
sempre foi bonzinho, né? Eu quero muito bem, ele até é meu compadre.
Compadre.
É meu compadre.
É.
Testemunho de casamento.
Uhum.
Peguei ele para testemunho de casamento.
Sim.
É.
E a aula era onde? Era no Bom Princípio?
Era lá no Mota. Ah. No Mota, sabe? Tinha a casa do Vézé Mota. Sim. Chegou a conhecer? O Pedrinho.
Claro.
Que tinha lá pra cima. Então, dali tinha uma laranjeira pro outro lado, assim. Tinha uma casinha lá, dava uns 3x4, acho que era, mais ou menos. Então, era ali a nossa escola. Ah. Esses painos aqui, já, naquela época, já morava aí. Porque nós viemos primeiro que os painos. Esse João Baiano, nós era bem pobre, nós não tinha condições de comprar as coisas. Ele trazia pão de trigo.
Seu João?
É, o João Baiano. Ah. E eu trocava com ele, assava batata doce, que era batatona bem assada, no forno. E trazia e trocava com ele. Fazia brique.
Fazia brique, seu João Baiano, com o seu José e o pessoal. Era uma vida sofrida, mas na época...
Divertida.
E parece que na época o pessoal se ajudava mais, né?
Não, parecia que era sofrido, mas para nós era uma beleza, tava joia a vida. Uhum. Porque era costume, né?
Era costume.
Pegar um cavalo, isso aí. Eu pegava o cavalo com 12 anos que eu tinha de idade, eu pegava a mula da Avelino Câmara ali no Bom Princípio, eu ia lá no França. Levar
no
trigo.
No Mundo França?
É, no Mundo França levar trigo. Uhum. Uma vez me deu um sarampo, e daí eu tava fraco. E daí esses dias eu estava falando para uns conhecidos meus ali. Lá em cima, bem do top, antes de descer para França, tinha um pinheirão marcado. E daí aquela moagem de trigo ficou balançando, estava frouxo. Eu tive que rolar aquela moagem sendo um pinheiro, e daí apertar a mula, e para jogar aquela moagem em cima, ele estava sofrendo. Daí parecia um abençoado um homem, jogou para mim em cima da mula. Daí disse, bom, mas quase morri, depois me recaiu o sarampo, sabe? Uhum. Sarampo é uma coisa que recai. E eu quase morri. Aquele Angelim Veiga, não Angelim, porque é Angelim Veiga.
Família Veiga, que morava aqui na entrada.
Foi matado numa política.
Isso, houve um crime, né?
E ali, bem onde tem a rodoviária velha, né?
É.
Então eu chegava daí, de lá de Bom Princípio, chegava ali, já chegava com fome, né? Eu fazia o quê? Eu roubava ou não roubava, né? Chegava e falava para eles, ah, gente, vocês têm um pão para me dar, me vender? Hoje eu não tenho dinheiro, mas na outra hora que eu passar aqui, que eu tiver dinheiro, eu pago. Ah, prontamente, eu ia lá, me dá uma fatia de pão. Eu ia comendo, então, estrada fora. Então, a vida não foi fácil, só que não era difícil também, porque naquela época era acostumado, né? É a mesma coisa que hoje, naquela época tu fazia 15, 20, 30 quilômetros de a pé. Hoje eu tenho o carro aí para fazer 20 quilômetros, eu acho difícil, mas é longe para ir. É, né? E como é que aquela vez de a pé a gente ia?
De a pé a gente ia,
na
né?
Na Bélgica era só de a pé, né? Vinha e carregado e voltava carregado.
Na Bélgica ia por onde? Ali pelo 15?
Bom Princípio, passava o 15 ali, uma média.
Sim.
Pegava ali nas terras do Eloy.
Filha Rica ali.
Isso. É. E meu sogro morava por lá de lá. E nós também daí compramos uma terrinha lá e daquela terra que meu avô me deu para o final do pai, nós troquemos por uma outra. Ali no... perto do Bom Princípio também. É. E daí peguemos aquela ali, vendemos e compramos um arqueiro e meio lá do outro lado. E com meio arqueiro, nós botamos um arqueiro e meio.
Arqueiro e meio.
É, daí
aumentou um pouco.
Lá, daí foi a nossa vida, foi lá, né? É. Daí de lá nós viemos pra cá.
E o senhor conheceu a dona Jovelina onde?
Ali no 15 mesmo. É. A gente ia na escola junto.
Aí na escola
junto? É, naquele tempo eu tinha uma velhinha que era minha comadre, faleceu já. Ela era professora dos carpinteiros.
Eu ouvi falar.
É, dos carpinteiros. Ela era minha professora, daí eu ia na aula lá e ela também vinha de lá do pai dela na aula ali. Mas era ruim, era... É. Facilitasse ela, fazia a gente tomar castigo. É.
E o senhor de olho nela.
É de olho, estava gostando dela, mas... mas daí passou, né? Mas aí quando o destino puxou, né?
Mais tarde.
Então
tá, dona Jovelina. Bom, eu estudava junto. E a senhora nasceu aonde, dona Jovelina?
Eu nasci em Santa Catarina.
Que lugar em Santa Catarina?
Em Araranguá. Eu me lembro, eu tinha 4 anos, eu me lembro que meu pai fez alguma mudança por lá, em todos os lugares lá em Santa Catarina, no Rio Timbó, e a gente foi a última vez que daí viemos para cá, para o Paraná.
Então a senhora é Barriga Verde?
Sim.
Barriga Verde, é minha conterrânea porque eu nasci em Braço do Norte. Meu pai nasceu naquela região ali também. Por que vocês vieram para o Paraná, o seu Lino e a dona Tibúrcia? Por que eles vieram para cá, dona Jovelina?
A procurar recurso melhor, né? Porque lá não estava muito bom, com certeza, porque eu era pequena ainda, com 4 anos, não entendia nada ainda, né?
Sim.
Mas daí viemos para cá, ali na Nova Bélgica, ali meu pai entrou ali naquela época, eles entravam e pegavam terra quantia que queria, né? Daí ali ele pegou uns 30 e poucos arqueiros de terra ali, só mato. Daí ele fez um limpado lá, um roçado, derrubou ali, fez um garpão de taquara, foi de taquara ali para cobrir, para nós morar ali. E ali nós fomos descampando aquele mato ali, derrubando pau e...
Olha só.
E plantando. E ali nós se criamos ali. Sim. Fiquei.
E era família grande, muitos irmãos a senhora tinha?
Eu tinha 7 irmãos, que eu conheço é 7 irmãos.
7?
Sim.
Sim, e a senhora mais velha, mais nova?
Das meninas eu sou a mais nova. Daí tem dois filhos, dois irmãos mais novos do que eu, mas são mortos também.
Sim, e o seu Lino, o seu pai e a dona Tibúrcia também já são falecidos?
Sim, os dois são falecidos. Sim.
Vocês vieram passar na Ponte Nova também, é isso?
Morar na Ponte Nova.
Chegou a morar na Ponte Nova?
Sim, moremos ali, naquele tempo dizia o Curtigipe, o Rio Curtigipe.
Exato.
Daí primeiro nós moremos ali 3 anos, daí viemos ali pra Bélgica ali, que meu pai tirou aqueles terrenos ali, daí foi devassando ali. E se criamos ali.
Se criaram ali. Foram para a escola, então, a senhora vinha na escola, um bom princípio, é?
É, na Vera do 15, do Quinzão lá, num garpão que tinha lá, essa professora. Só que eu não tive estudo, porque eu tive uns 6 meses, mais ou menos, só estudando ali. Daí fecharam tudo, porque tiraram ela de professora. E daí, para mim, vinha a pé ali no bom princípio, era muito longe, sozinha, né?
Assim.
Daí
sim.
Não tive estudo.
Uhum.
Daí fiquei sem estudo.
É, mas trabalhava na roça também?
Na roça. A geada branca de geada e quebrando a geada nos pés.
Quebrando a geada nos pés, né? Eu estava vendo aqui, vocês tiveram só 3 filhos, não é? O Lino, que mora em Ampere, o Valdemir, que mora em Curitibanos, e a Clenir, que mora aqui em Ampere. 16 netos, 18 bisnetos. A cegonha teve preguiça? Geralmente o pessoal tinha mais filhos, né? Vocês optaram só por 3.
Só com 3. E não sei por quê, porque nunca invitemos, né? Mas não tivemos.
É, muito bem. E o que a senhora poderia dizer para os 3 filhos da senhora?
Ah, eles são pessoa boa também, né? Que trabalhador, pessoa respeitosa às outras pessoas, né? Então a gente ensinou eles a respeitar
Exato.
Todo mundo, que nem a gente se criou também, né?
Exato.
Daí a gente tem eles... Uma benção de Deus.
Mas
Deus.
Em compensação, 16 netos e bisneto também, né?
Sim, bastante.
Muito bem. E namoraram muito tempo com o seu José?
Não, foi pouco tempo.
Pouco tempo? É.
Pouco tempo.
Pouco tempo. O casamento foi aonde?
Aqui em Ampé.
Fugiram?
Fugiram? Rio Lambari.
É?
Conhece o Rio Lambari?
Não.
Ali perto do São Valério, ali.
Ah, é.
Tem o Rio Lambari.
Então, o senhor...
lá na casa do meu tio, daí fiquei um mês lá e voltamos, daí casamos.
Ah, o senhor fugiu e roubou ela?
É.
Como é que é roubar a moça assim? Como é que é o combinado? Eu quero saber como é que é, que combina.
Ah, nós combinamos, eu disse pra ela, tu vai indo na frente e eu vou de atrás. E alcancei ali na serra do Adãozinho Procópio ali, daí viemos, bambelo. Você mandou.
Mas olha, muito bom. E foram a pé?
Não, nós fomos de ônibus.
De ônibus?
É.
Olha só, foi então Rio Lambari ali perto de São Valério?
Isso, é pelado de São Valério um pouco.
Mas
de...
Hã?
Até em Ampere viemos a pé, daí dali pra frente que fomos de ônibus daí.
Olha só, né, o seu José que roubou na Juvelina, no passado acontecia muito isso, né?
Acontecia,
mas não é porque eles não queriam que vocês casassem, vocês resolveram
aí. Resolvemos dele. É. Se juntar e...
Se juntar, muito bem. Depois voltaram e casaram, é isso? Não?
Sim, daí casamos no papel.
Casaram no papel, né? E tiveram seus filhos todos aí. E a senhora também sempre trabalhou na roça, então?
Sempre na roça.
Sempre na roça?
Sempre. Roçando, carpindo, plantando de máquina, aquelas máquinas aqui.
Sim.
Pequenas.
É. Eu vejo aqui na casa de vocês, aqui, uns balaios de taquara, eu vejo aqui muitas coisas antigas aqui, né?
Sim, tudo isso aí a gente sempre fazia e usava, né? Puxar milho nas costas, nos morros.
Sim.
A gente sempre trabalhou na roça.
Olha só. Mas se orgulha, né, do trabalho que fez, né? Foi o que os pais sempre ensinaram, trabalhar e respeitar as pessoas, né, dona Jovelina?
Sim, a gente foi o que aprendeu, foi trabalhar e viver a vida,
viver
né?
Viver a vida,
é.
Né?
Sempre no respeito com as pessoas mais velhas, com os mais novos, né?
Exato.
Sempre cumprindo com os deveres que os pais nos ensinou.
Tá certo. E depois vieram aqui para a cidade. Agora estão, já estão aposentados. Estão mais aqui não, no bairro São Francisco aqui, né?
Sim. Agora a gente passa mais tranquilo, porque aposentado, né? Ah. Não pensei trabalhar muito.
Sim.
Mas assim mesmo ainda, alguma coisa a gente faz ainda.
Faz.
Ajudei meu velho a fazer cerca, palanque.
Ah. A senhora ajudava também?
Ajudava. Eu lascava palanque, farquejava palanque. Nós fazia empreita de roçada, de carpida, de tudo nós fazia.
Olha só, pessoal, que história bonita aí, né? Empreita de carpida, de roçada, né? Para ganhar uns trocos para comprar aquilo que precisava, né, dona Jovelina?
Sim, a gente trabalhava bastante, nem que fosse para comprar pouco, porque no tempo, às vezes, era mais caro do que o preço que a gente ganhava por dia,
exato,
né?
Exato.
A gente trabalhou muito com aqueles painhos ali por dia, por empreita.
Olha só.
A gente sempre trabalhava.
E ali. Os filhos nasceram por mão de parteira ou no hospital? Como é que foi o nascimento dos três filhos?
Só por mão de parteira, nunca vi no hospital.
Nunca?
Não.
E a senhora lembra quem era a parteira que ia atender a senhora ou não lembra?
Sim, ó. A última menina foi a minha mãe.
Uhum.
E o Valdemir foi a tal de Marica, chamava de Marica.
Uhum.
E o mais velho foi a tal de Rosa.
Rosa.
É.
Olha só, era em casa, né? Era em casa.
É, em casa. Daí essas aí já são tudo morto, né?
Uhum.
A gente já...
Sim. Hoje já não tem mais esse trabalho de parteira, não tem mais, que é só no hospital fazer a... Como é que se diz? Os preparativos ali, desde que engravida. Né? Muito diferente dos tempos antigos, né, dona Jovelina?
É, tudo diferente. Hoje é tudo diferente, tudo mais fácil, né?
É.
A gente, naquele tempo, não morava na roça, muito longe de comércio, né? Daí tinha que ser conforme Deus ajudava a gente.
É, e o pessoal saía a cavalo, às vezes, buscar a parteira. Eu me recordo muito bem disso, porque eu sou de uma família de 15 irmãos, e o meu pai sempre fazia isso, né? Ele dizia que a cegonha ia vir daqui a pouco e que era para nós lá no paiol descascar milho. É. Era assim, né?
É, bem assim mesmo.
Bem assim, né?
É, bem assim mesmo. E hoje, aquele tempo não, né? Aquele tempo era só parteira mesmo,
só
né?
Parteira,
e,
só parteira.
E hoje é tudo mais fácil.
Mais fácil.
Não tem mortandade de criança quase, né? Que naquele tempo morria bastante, morria até mãe muitas vezes.
Exato.
Mas...
E o seu José, a dona Jovelina estava dizendo que vocês faziam empreitada e ela ajudava a fazer cerca também?
Ah, fazia de tudo, o serviço que um homem fazia, ela fazia também, né? Porque naquele tempo era assim, né? Um ajudava o outro, mas a gente fica feliz quando a esposa ajuda a gente também, né?
Exato.
Porque não é fácil, só um dá conta, mas eu fui um homem que trabalhei muito. Então, muitas vezes a turma fala que fulano tá sofrendo porque trabalha demais, tá tudo quebrado porque trabalha demais, mas não é isso aí. Que mais que eu trabalhei, eu sou sadio, eu não tenho problema. E eu trabalhei na minha vida muito... Ih, se eu fosse contar tudo esse cerco que eu fiz para o Beltrão, e Iguaçu...
Fazedor de cerca?
Fazedor de cerca e mangueira.
O senhor pulava cerca também ou não?
Não, isso não. Para isso não. Não era pulador de cerca.
Não é.
O defeito que eu nunca tive.
É, o defeito que nunca tive, nunca pulou a cerca. É. Muito bem, era fazedor de cerca, então, do Simoneto aqui, do Detone, todo esse povo.
De
aí.
Tudo aí, essa região aqui, Chico de Gabriano, tudo aí, tudo é eu que fiz.
Era o seu José fazedor de cerca. José, como é que a pessoa chamava?
Ele me chamava de cerqueiro.
Cerqueiro.
Uhum.
O cerqueiro. Bem, e fazia esse trabalho que é feito hoje em dia, não tem mais... Não tem mais cerne, né?
Não tem mais. Hoje tem que vir de Mato Grosso, né?
Exato. E o senhor tem muita amizade, seu José?
Graças a Deus, tenho muita amizade. Eu sou feliz pela amizade que eu tenho com o povo. Pobre, toda a vida fui. E, só que eu digo uma coisa, eu sou feliz. Porque sou pobrezinho e sou feliz.
Pobreza não é defeito, como tem uma música, né?
Eu sempre pedi para Deus... Quando nós era pequeno, eu era mais pequeno, eu passava muita crise. Que nem eu estava contando, passava muitas vezes até fome, né?
É.
E frio. Então um dia eu pedi para Deus, um dia de noite, digo, olha Deus, se você existe mesmo que eu disse que existe, eu quero uma coisa. Só quero que quando eu tiver minha casa, nunca me deixe faltar comida. E nunca me deixe faltar lugar para as pessoas que chegarem na minha casa para dormir. Hoje Deus me ouviu.
Deus ouviu.
Deus ouviu. Minha casa é singelinha, aí é pobrezinha, mas comida nunca faltou no meu, na minha mesa. Então.
Mora aqui próximo da caixa, onde da Sanepar, né?
Sanepar.
Da Sanepar, aqui num local muito agradável, bastante passarinhos aqui, né?
32 anos aqui.
32 anos.
Não, 34
anos. 34
anos
aqui, né?
No ano 90.
No ano 90, então, olha só, né? 34 anos.
O Detone, meu, eu vim aí, daí, eu já conhecia eles, porque eles compravam na bodega deles ali. Exato. Daí eu resolvi ir para a cidade, aí eu fui, falei com ele, seu Antônio, se eu não tenho um lugarzinho, não tenho alguma casa. Ele disse, eu tenho um pai velho lá no sítio, que morava o Paulo Long, aqui na uma casa que estava aqui.
Sim.
Paulo Longo morava aqui. Eu tenho uma casa lá perto do Paulo Longo, lá um pai velho, um cara pai velho. Se não se incomodar de morar lá, pode ir. E tem algum serviço para lá, porque era tudo grande aqui naquela época. Daí eu disse, mas eu para mim me serve. Vim ali, era um pai velho, mas era grande, né? Vim morar eu e ela ali, dali um mês e pouco, a minha mãe quis ir também, daí tudo isso. Fiquei ali. E daí fui ficando, fazendo serviço para o Antônio, que tem erva nesse mato aqui, que está com 32 anos, mais ou menos, nesse mato, e tem erva plantada.
Isso foi plantou?
É, que tudo era erva que eu plantei. É. Daí, quando eu fui resolver lotear, eles arrancaram, né?
Sim.
Eu plantei ali, ele disse, ele ia me cobrar aluguel. Daí, quando o Paulo Long saiu daqui, daí ele disse, o Paulo vai sair de lá, se tu quiser, eu te alugo aquela casa. Essa eu não te cobro nada, aluguel. É lugar para o velho, né? Mas aquela lá eu te alugo, era uma casa grande.
Seu Antônio Detone.
Antônio Detone. Daí eu disse, pois, se não se acertar, eu te alugo. Ele disse, não vou te cobrar muito, te cobrar um salário por mês. Naquele tempo, o salário era, não valia nada, quase, né?
É.
Daí eu digo, tá, eu vou. Quando eu mudei para casa, na outra semana ele veio aqui e disse, Zé, eu resolvi um outro negócio. Vamos fazer o seguinte, tu carpe para mim essa rua daqui até lá em cima, né? Onde tem o trovejo, aquele asfalto.
Sim.
Limpa aí, eu não te cobro esse mês. Tá, limpei. Um dia e meio eu carpei tudo. Depois ele falou para mim de novo, tem outra proposta de fazer agora. Eu quero plantar erva lá na chácara, ele falava chácara, né?
Sim.
E daí tu planta as ervas para mim e cuida lá, eu não te cobro aluguel.
Olha só.
Mas valeu então. Aqui eu plantava feijão, que eu se mato aí para baixo.
Olha só.
Plantava feijão, plantava milho. E daí agarrei, plantei aquela erva em meio de janeiro, puxava água do rio para molhar a erva e não deixar morrer. Mas vingou a erva. Hoje morreu quase tudo, não mata, né?
Sim.
E assim eu fiz, daí ele não me cobrou aluguel e fiquei aí. Daí quando ele faleceu, fazia 20 e poucos anos que já que eu estava aqui. Daí eu fui para lá, fui para casa e me deram esse lote aqui. Esse lote aqui é ganhado.
O senhor ganhou esse lote?
Ganhei. Eu estava 20 anos.
Ganhou da família Detone.
Detone. Então eu agradeço o Fábio, o Orlando. Uhum. Fico feliz porque eles me fizeram esse papel para mim.
Olha, seu Fábio, Detone, seu Orlando.
É. E me deram esse pedaço de terra aqui. É um lote grande. Eu venho colocar toda a minha família. Porque aqui não é meu, eu estou aqui, a terra. Da minha filha.
Sim.
Porque eu agarrei antes de que eu morrer, então.
Sim.
Eu dividi tudo. Ali atrás tem uma casa ali. Primeira casa.
Vai demorar para o senhor morrer, o senhor está muito bem.
E aí eu, meu filho, dei para meu filho, ele fez uma casa ali. Dei no meio, dei para o outro filho mais velho, ele vendeu para o outro filho mais novo. Mas aquela casa ali está resultando numa arqueira meio de terra, meu filho brincou.
Olha só, que maravilha.
E a minha filha aqui ficou para cuidar de nós, então.
Tá tranquilo aqui agora.
Até
o senhor tem muitos amigos, seu cerqueiro?
Muito conhecido.
É.
Até por isso, às vezes, meu irmão sai comigo para lá e para cá, quer que eu ajude ele na política, ele é o Lima.
Ah, sim.
Ele quer que eu saiba, porque eu tenho conhecimento,
sim,
né?
Sim, tem conhecimento.
Então, enquanto eu saio com ele. Hoje sim. Ele até veio aqui, daí eu disse, não, hoje não deu tempo, tenho que esperar o Hélio aqui.
Olha, eu fico feliz, sabe, de... O objetivo do nosso Papo na Varanda é fazer isso aí, é registrar um pouco da história, porque todos nós, né, seu José, nós temos, cada um de nós tem uma história de vida, né?
Tem uma história de vida. E eu, há 64 anos que eu estou em Ampere, eu sempre tive amizade com todo mundo, né? Todo mundo. Eu saía aí perguntar para mim, de mim, aí, tudo, quase todo mundo me conhece, o Lima. Zé Lima?
Sim.
Zé Lima. Então todo mundo me conhece.
O senhor é evangélico, o senhor me disse que há 34 anos o senhor é da Assembleia de Deus.
Sim.
Né? A minha família, praticamente todos são evangélicos, né? É, também, né? E o senhor se sente bem evangélico. Até vou tocar uma música aqui depois com Regis Danese, né? O senhor se sente bem.
Eu sou muito feliz de ser evangélico. Sabe por quê? Porque no tempo que eu não era evangélico, eu trabalhava demais, ganhava dinheiro de monte no meu serviço, de fazer palanque, fazer cerca, mas nunca aproveitei.
Sim.
Perdia tudo no jogo.
Perdia tudo no jogo?
Tudo no jogo. Uhum. E daí, depois que eu fiquei querendo, e acabou, né?
Sim, lá, sim,
então
sim.
Hoje,
tem umas regras.
É, o que tu ganhar, tu aplica em casa, para comida.
Você jogava um baralhinho, então?
Baralho.
Baralho.
Tipo de jogo, né? Se fosse jogo, é, até jogar pedra. Era jogo pra mim.
Era jogo, olha só. Então o senhor é feliz sendo evangélico, né?
Sou muito feliz. Ixi.
O que o senhor quer dizer pros seus filhos aí, pros seus três filhos, e pros netos e bisnetos? O que o senhor quer dizer nesse momento para eles?
Ah, que eu quero dizer para os meus netos e os bisnetos, porque os filhos são todos evangélicos também.
Sim.
Mas eu quero dizer que tem que seguir esse caminho, caminho de Deus, né? Porque isso aí é um caminho que evita muita coisa, né?
Sim, sim, sim.
Eu não ignoro para os outros ser católico, eu também fui católico muito tempo. Só que eu escolhi a ciência e achei vantagem, né? Porque sim, eu saí do vício.
Exato.
Que eu era uma pessoa que quase não bebia, mas quando eu bebia, eu plantava.
Uhum.
Eu plantava.
Né? Ah, sim, sim, sim. É o álcool judia das
aí
pessoas.
Virava no mais velho, velho. É?
Ficava bravo,
é? Ficava bravo, era gaúcho, né? Aí não, agora não. Graças a Deus, eu sou feliz, tenho amizade com todo mundo aí.
Que bom.
E
eu fico feliz.
Eu também fico muito feliz, velho. Outro por estar com esse papo na varanda, fazia muito tempo que eu falava para os outros. Um dia eu quero fazer um papo na varanda com eles também. Eu acho muito bonito uma pessoa dar até o depoimento. Uma vez você fez ali com o finado Jango.
Sim, grande seu Jango. Você sabe que isso fica para sempre, né? E o nosso agora, inclusive, é com podcast. Além de ficar com áudio, vai ficar com imagens também, que depois o senhor vai mandar para o celular, para os seus filhos, para os seus netos. Daqui 30, 40 anos, quando nós não estivermos mais aqui... Não é? Alguém vai assistir as histórias do seu Zé Cerqueiro.
Isso aí é muito bom, né?
Muito bom.
Muito bom.
Dona Jovelina, muito obrigado por senhora receber nós aqui na sua casa, dona Jovelina.
É nada, recebi com um bom coração. Com bastante amor no coração que vocês vieram aqui.
Tá bom, eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco da sua história aí.
É verdade.
Sim, apesar que ela fugiu, né? Ela, a pé, vieram até Ampere de a pé, depois pegaram um ônibus... E fugir, ele roubou do seu Lino e da dona Tibúrcia, né? Eles não ficaram bravos com vocês?
Ah, mas ficaram, né? Mas a gente quis assim, né? E estamos vivendo até hoje, graças a Deus,
olha,
né?
Olha só que maravilha. O importante é o amor, né?
É verdade. Importante. Ele foi sempre um homem bom pra gente, né? Uhum. Sempre foi um homem sincero, um homem sempre zeloso da família,
bom,
né? Sempre... Sempre nós ajudou, sempre nunca deixou faltar nada para nós.
Olha que maravilha. Tá bom, seu José. Então eu também fiquei muito feliz, né, de ter a sua indicação de vamos gravar, vamos ver um pouco da sua história aí. E fiquei mais feliz ainda de saber um monte de coisas que o senhor fez na vida, né, que fez cerca, tudo isso. Fico muito feliz.
Maiava feijão.
Maiava feijão, como é? Pano de eira?
Pano de eira.
Pano de eira, né? E nós vamos tocar uma música e faz um milagre em mim do Regis Danese para os evangélicos. E eu gosto muito dessa música, né? Tem o Jair e a Janete, que são evangélicos e que moravam na Nova Bélgica também uma vez, né? Hoje são evangélicos, gravaram lindas músicas. Vamos oferecer para quem essa linda música aí, seu José?
Eu quero oferecer para todos meus amigos que estiverem ouvindo o dia que sair esse programa. E também para meus netos, meus bisnetos, meus filhos. E eu quero oferecer para todo mundo que estiver ouvindo aí, que me conhecer, eu tenho certeza que muita gente me conhece.
Olha, o seu José, o homem que fazia cerca, que está falando com nós hoje aqui. Muito obrigado por o senhor nos receber aqui na sua casa. Agradeço ao Dr. Matheus Penso, né, que também há tempo falou com a gente. Olha, tem que fazer um registro aí, agradeço ele também por indicar. E eu fiz questão de vir aqui para o senhor contar um pouco da sua história.
Eu que agradeço também e eu que agradeço pela tua vinda aqui. E espero que mais pessoas tu possa encontrar dessa idade para poder fazer um papo na varanda, porque é muito gostoso isso aí. A gente saber que mais tarde os nossos netos, nossos bisnetos vão poder acompanhar.
Saber da história do
A Rádio Ampere eu conheço, eu me lembro desde o primeiro dia que estava em caráter
experimental.
E eu, mas Deus liga, eu gostava. Gostava e gosto até hoje. É, porque hoje, tu sabe, que tem a TV, atrapalha bastante a rádio Ampere.
Então tá bom, pessoal. Olha, nós vamos deixar tocando. Agradeço aqui, então, a Ana Vitória, que fez o trabalho do podcast para nós, o Marcelo Menin, o Zeliro, o pessoal, a equipe que ajuda a gente para pôr no ar o nosso Papo na Varanda. Vamos deixar, então, com Regis Danese. Faz um milagre minha. Agradeço o Sr. José e a Dona Jovelina que nos receberam na sua casa. Desejamos um bom final de semana a todos e até o próximo Papo na Varanda, até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.